essas comunidades tradicionais que garantem a conservação desses recursos e que têm um papel fundamental na conservação da Amazônia são, ao mesmo tempo, as mais impactadas por esses desastres que a gente está vendo, né? Por essas mudanças ambientais, mudanças climáticas.
Tem vários estudos que comprovam que as mulheres são as menos responsáveis pelas mudanças climáticas. Mas, de forma controversa, são as mulheres que mais são afetadas.
Claro, eu tenho assim, uma certeza que, por ser indígena, por ser um servidor, por ter experiência própria também das atividades, não resta dúvida, né, que a gente aqui sofre bastante com os resultados, né, dos pontos negativos que vem cada ano que passa, muitas queimadas, né.
Começa agora o último episódio da série Guardiões e Guardiãs da Floresta, Direito Territorial e Clima na Amazônia. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com o Luiz Brasilino.
Salve pessoal, tudo bem?
Ao longo desta série especial, buscamos dar visibilidade ao papel que povos e comunidades tradicionais da Amazônia exercem no combate às mudanças climáticas. Nosso objetivo é mostrar que, ao terem acesso aos seus territórios garantido, esses povos colaboram para manter a floresta em pé e com um equilíbrio ambiental.
E no episódio de hoje, vamos falar sobre os eventos climáticos extremos que temos visto na Amazônia nos últimos tempos. Imagens de rios secos e uma grande quantidade de peixes mortos, assim como cidades cobertas por fumaças, têm sido compartilhadas nas redes sociais e noticiários. Para entender os impactos desses eventos para as comunidades tradicionais, vamos conversar com Jéssica Souza, do Memorial Chico Mendes. Outro ponto que vamos tratar neste episódio é o aumento de queimadas e incêndios criminosos. Vamos entrevistar Daniel Arimã, chefe da Brigada Indígena Tenharim, no estado do Amazonas. Ele vai nos contar como é feito o combate aos incêndios florestais, que aumentaram e têm ocorrido fora da época esperada.
E por fim, nós conversamos com Ayan Santos Fleischmann, pesquisador de análise geoespacial, ambiente e território amazônico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Ele nos falou sobre os impactos das mudanças climáticas na região e também sobre o papel fundamental de povos e comunidades tradicionais na conservação da Amazônia. O estado do Amazonas e outras áreas do bioma amazônico têm sofrido com secas extremas, e isso traz muitas consequências para uma região em que o principal meio de transporte são os barcos. Vamos ouvir a entrevista com Jéssica Souza, que tem acompanhado os impactos para as comunidades tradicionais.
Eu me chamo Jéssica Souza, eu sou analista socioambiental do Memorial Chico Mendes, que é uma instituição do terceiro setor que atua especialmente na execução de projetos socioambientais com foco na defesa da floresta em pé e do protagonismo dos povos da floresta, né? O Memorial Chico Mendes ele é vinculado diretamente ao Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS, que surgiu da luta de Chico Mendes há mais de 35 anos atrás, lá no Acre. Então, o CNS é esse movimento social, essa articulação política, e o Memorial Chico Mendes é o executor de projeto e captador de recurso. E, além disso, eu sou analista, eu sou técnica, assistente técnica da Associação de Produtores Rurais de Carauari, onde eu atuo no fortalecimento da cadeia do pirarucu de manejo sustentável, e também sou pesquisadora colaboradora do Instituto Juruá.
Jéssica, você podia contar para a gente como é que está a situação com a seca extrema no estado? Quais são as consequências que as comunidades têm sentido?
A seca desse ano aqui no Amazonas já se tornou uma seca histórica, né? Foi registrado no boletim da estiagem no dia 17 de outubro, que é a pior seca dos últimos 121 anos de monitoramento aqui do Amazonas. Dos 62 municípios, 59 estão sendo ou foram fortemente afetados nesse período, principalmente agora em outubro. É uma seca que a gente já vinha acompanhando, né, vendo os impactos e a sua força, né, ali no mês de setembro, mas em outubro ela realmente se mostrou esse desastre, né? E já tem afetado a vida de mais de 557 mil pessoas. E de que forma que impacta, né, as comunidades? Se a gente for pensar no estado do Amazonas, né, como um estado cercado por águas, né, então a gente vê isso nitidamente pelos modos de transporte, que são principalmente fluviais, os municípios são cercados pelos leitos dos rios, né, então quando se tem eventos extremos como esse, né, assim como foi a grande cheia de 2021, num cenário de seca, tudo muda, né? O cenário ele fica diferente porque as pessoas dependem dos ciclos das águas diretamente para garantir seus modos de vida e seus modos de produção e trabalho. Então, a gente pode pensar no cenário pessoal, de vida dessas pessoas, essa seca tem afetado principalmente o transporte de suprimentos para as comunidades, né? Tanto da sede da capital, né, de Manaus, até as sedes dos municípios no interior e das sedes municipais no interior até as comunidades tradicionais indígenas. Então, com o transporte afetado, tem tido muita dificuldade de levar alimentação, remédio e água potável para essas comunidades e para essas famílias, assim como tem impactado a parte produtiva com o inverso, né? O transporte inverso. Então, como que a produção desses produtores está sendo trazida para as sedes municipais e para a capital para comercialização. Então, tem sido um impacto muito grande, tanto de forma direta na vida das pessoas, pela questão dos alimentos, dos remédios e da água, e, por outro lado, a questão da comercialização, do escoamento da produção, né? Então, são dois cenários que impactam diretamente as comunidades e tem sido muito avassalador a forma como essa seca se expressou agora no mês de outubro, porque as comunidades ficaram, muitas comunidades, principalmente ali na região do Solimões, ficaram ilhadas, né, com muita dificuldade de acesso, e aí foi preciso realizar vários mutirões, várias organizações, né, de multissetores, multiatores, para conseguir levar esses suprimentos para essas comunidades, né? Pensando principalmente que esses locais não tenham condições de receber, por exemplo, um helicóptero, um avião maior que consiga levar a carga necessária para atender essas famílias dessas comunidades, né? Então, assim, uma situação realmente muito complicada, especialmente para a cadeia do Pirarucu, que é a que eu atuo diretamente, né, a cadeia do manejo sustentável do Pirarucu, existe essa mesma dificuldade, né, tanto dos manejadores e manejadoras, que são aqueles que realizam o manejo sustentável do Pirarucu, de irem até a sede municipal, carregarem o barco com gelo, né, nas sedes municipais, levar esse barco com gelo até a beira do lago, onde é realizada a pesca do pirarucu, no interior das comunidades. E, ao mesmo tempo, se é difícil acessar os lagos para fazer a pesca, é quase impossível sair de lá com os barcos pesados, né, carregados com os indivíduos pescados por comunidade. Então, tem sido muito desafiador esse primeiro momento de acesso aos lagos para pesca e também o escoamento da produção, tanto para a sede municipal quanto para a sede de Manaus, principalmente, onde estão, né, Manaus, Manacapuru, estão os principais frigoríficos que atendem a demanda da pesca do pirarucu. Então, se eu fosse resumir, né, o transporte no Amazonas é basicamente via fluvial, e com os rios muito secos, muito baixos, tem sido muito perigoso navegar, né, porque os rios rasos escondem ou mostram, no caso, né, pedras, galhos que estão ali ao longo do percurso, do trajeto. E também tem lugares realmente que está intrafegável pelo nível do rio muito baixo, né?
E Jéssica, como é que as comunidades tradicionais têm percebido as mudanças climáticas? Que relatos você escuta delas? E também se existe alguma iniciativa que você conhece que acompanha o tema da adaptação às mudanças climáticas?
Bem, em 2021 eu pude participar de um projeto que se chama LIT, em inglês, né, que em português seria a percepção das populações locais e o conhecimento das populações locais acerca das mudanças climáticas, né? Então, era realmente com esse olhar de ir até as comunidades tradicionais, fazer entrevistas semi-estruturadas com as famílias para entender qual era a percepção dessas famílias sobre, primeiro, a mudança do clima, se elas estão acompanhando e percebendo o que tem mudado no clima, no seu território, e ao mesmo tempo o que elas têm feito para se adaptar diante a essas mudanças. Então, o que a gente percebe, né, com os nossos resultados preliminares é que as mudanças ocorrem principalmente no sentido do aumento da temperatura, do encurtamento do período de friagem, do sol mais quente, mais forte, então essa sensação do sol mais forte, da redução do período das chuvas também, o quanto que isso afeta, né, na lida com o trabalho, então a redução da carga de trabalho na roça, por exemplo, é um impacto muito grande de forma social e econômica, né, porque essas famílias não têm aguentado estar no trabalho, na roça, o tempo que elas ficavam antes. Então, hoje, quando dá ali por volta de 11 horas, 10 e meia, 11 horas, não tem quem consiga ficar no roçado mais, né? Então, antes era uma atividade que durava mais tempo, que rendia mais, e hoje já é mais prejudicada. E a gente consegue perceber o efeito também diante das respostas dos comunitários e comunitárias, em relação à abundância de pescado, a abundância e a frequência ou o período em que esses peixes estão desovando. Assim como foi perceptível, assim, que eles trouxeram muito para a gente, né, eles e elas trouxeram para a gente a questão das grandes cheias, das grandes secas, que tem acontecido com mais frequência, né, também. E sobre as adaptações, um pouco disso que eu já falei também, né, redução da carga horária em alguns trabalhos com mais exposição ao sol, priorizar a realização de viagens pelo leito do rio, né, no período da noite, para evitar a exposição ao sol, a construção de casas mais altas, para fugir um pouco do impacto da grande cheia, que foi muito prejudicial, pelo menos no território que eu atuei lá em Carauari, no Médio Juruá, em 2021, foi muito dramático, assim, para as comunidades ribeirinhas, né, que vivem na várzea e estão sujeitas a essas oscilações dos rios. A questão de terem que molhar mais suas produções próximas às suas casas, né, principalmente as hortas caseiras, as produções de temperos. Então, assim, a gente consegue ver várias nuances e impactos, adaptações das mudanças climáticas nessas comunidades, e é interessante perceber, né, que enquanto a academia discute muito quais são as adaptações mais precisas, eficientes, as comunidades já estão realizando essas adaptações, né? Às vezes com algum apoio, às vezes com alguma ajuda de alguma instituição ou até de algumas instituições de pesquisa, mas muito do que elas estão vivendo e respondendo a essa vivência, né? Então, as comunidades aqui do Amazonas, né, têm sido grandes escolas para essa lida com o tema das mudanças climáticas, né? A gente tem muito a aprender com eles e ouvir com eles, porque são eles que estão sofrendo de forma mais direta ali na ponta, né? Na floresta eles estão sofrendo esse impacto todo.
a gente tem que se preocupar, né? Porque eles são realmente os verdadeiros guardiões dessa nossa biodiversidade.
Jéssica, para finalizar, você pode falar para a gente sobre a dimensão de gênero em relação ao tema? As mulheres são as que mais sofrem?
Sobre a questão de gênero, né, tem um tema muito forte hoje em dia, mundialmente. Inclusive, tem alguns GTs de gênero na COP, né, discutindo isso mundialmente, que a gente trata como justiça climática de gênero. O que que acontece na prática? Tem vários estudos que comprovam que as mulheres são as menos responsáveis pelas mudanças climáticas. Então, são elas as que têm consumos menos nocivos para a mudança do clima, têm uma consciência mais ampliada em relação à temática da conservação e da mudança de comportamento diante da mudança climática, né, para evitar a mudança climática. Então, a gente já coloca o primeiro item, que as mulheres, elas geram menos impacto. Mas, de forma controversa, são as mulheres que mais são afetadas. Então, a gente tem vários exemplos ao longo do globo, né? Existem, por exemplo, países como o Paquistão, se não me engano, onde as mulheres, elas são proibidas de aprender a nadar. E é um país super suscetível a alagações. Então, a gente vai de extremos como esse a uma realidade mais local, onde em fenômenos assim de seca extrema, por exemplo, quem são as pessoas que vão se responsabilizar pelos cuidados da casa, né? Então, quem são as pessoas que vão precisar ir até o leito do rio pegar água para lavar uma roupa, lavar uma louça, hoje em dia, no cenário que a gente vive? São as meninas e as mulheres. Então, esses impactos, eles são percebidos de forma mais forte nas mulheres e, controversamente, são elas as que menos geram impacto. Então, existem vários cenários que demonstram que esses impactos são muito prejudiciais e são enraizados na cultura patriarcal que a gente vive, né? Então, não bastante a gente sofre de várias formas, né, na sociedade, a gente também é mais impactada pelas mudanças climáticas também. Em outro exemplo, né, em um cenário de que, infelizmente, nossa sociedade está avançando nessa direção de evasão de fronteiras, né, de um grande fluxo de imigração agora de países mais afetados pelos eventos extremos, né, as mulheres são as que são colocadas como alvo dessas políticas anti-imigratórias, né? Então, são as que vão ter um impacto direto ali, seja por guerras entre povos e tribos e países, vão ser mais afetadas em relação a essa busca por locais melhores de sobreviver, né? Então, são vários exemplos que eu poderia dar sobre esse impacto da mudança climática na vida das mulheres. E o que a gente precisa discutir é exatamente isso, né? De que forma que isso impacta aqui para o nosso pro território que a gente atua, pro estado que a gente reside, pro país que a gente idealiza, né? A gente vai perceber isso de diferentes formas, né? Eu tô falando um pouco no cenário do campo, da floresta, das águas, mas no cenário urbano isso também é muito nítido, né? Então é muito importante que a gente discuta sobre isso, né? Para a gente entender quais são as violências que nos cercam e como a gente pode levantar esse debate a um nível global para que sejamos também, que tenhamos uma reparação sobre isso, né? Que a gente não se sujeite, não aceite sermos colocadas nesse cenário de vulnerabilização, né? Diante dessa crise ambiental que a gente está vivendo e que a gente vai enfrentar situações muito piores, né? Tem uma previsão de um El Niño forte para o ano que vem, mais forte que esse ainda. A gente tem que ficar muito, muito ligado, né? E principalmente aqui no Amazonas, atuando muito em rede. A gente não consegue fazer muita coisa sozinho aqui no Amazonas. A gente precisa de uma rede de parceiros, múltiplos atores envolvidos para a gente buscar soluções e levar o bem-estar para essas comunidades tradicionais e indígenas no interior, né?
Então essa é a nossa missão, atuar nas diferentes frentes que impactem a vida das comunidades tradicionais.
Jéssica, a gente queria te agradecer pela sua participação nesse episódio especial e deixar em aberto se você quiser complementar com alguma informação.
Obrigada a você, Bianca, e todo o pessoal do Diplomatique Brasil que se preocupou em notificar essa causa e ampliar as vozes dos povos da floresta nesse aspecto tão importante dos impactos das mudanças climáticas no curto, médio e longo prazo, né? Uma discussão que a gente não tem como negar, até sugerir essa alteração do termo mesmo, né? Para uma emergência climática que a gente está vivendo e que as pessoas vão precisar se mexer, né? Sair da sua zona de conforto para encarar esse debate de uma forma séria e trazendo proposições que respeitem a opinião da base também, né? Então, se eles estão sendo muito afetados, então que eles também sejam os mais escutados nesse processo, não pela vulnerabilização, não apenas pelos impactos, mas também porque eles têm muito a contribuir com as soluções inovadoras e transformadoras para a nossa sociedade.
Dados do MAP Biomas mostram que a área queimada na Amazônia cresceu 14% nos 6 primeiros meses de 2023. Setembro foi o pior mês de fogo no Amazonas, com 7 mil focos de queimadas. Para entender como está a situação por lá, nós conversamos com Daniel Arimã, da terra indígena Tenharim Marmelos e chefe da Brigada Indígena Tenharim. Essa região é uma das mais expostas a pressões ambientais e ao fogo e fica localizada no arco do desmatamento.
Pateacoá na minha língua. Meu nome é José Daniel Arimã, da etnia Parintintim. Sou chefe de brigada, né, meu primeiro ano, mas estou há 11 anos, né, trabalhando na Brigada Indígena Tenharim. Né, sempre fui chefe de esquadrão e chefe de manejo integrado do fogo. Aqui nós somos 38 brigadistas no total, atribuídos em chefe de brigada, chefe de esquadrão e brigadista de combate de incêndio.
Daniel, como é que está a situação agora com o aumento das queimadas nesse período de seca extrema?
Então, Bianca, a situação do fluxo de aumento da queimada, sim, ele aumentaram muito, né? Principalmente aqui na nossa região, né, amazônica, num contexto geral falando, né? Porque a nossa brigada, ela trabalha específico, né, na terra indígena de combate de incêndio, que fica localizado na região dos Campos Amazônicos, que é mais de 1 milhão e 900 mil hectares, né, terra muito grande. E a gente tem uma subbase nessa localização dos Campos Amazônicos, justamente para dar resposta rápida aos focos de incêndio que surgem, né, nos períodos de agosto a outubro. Só que falando na questão do tempo, realmente, esse ano principalmente, a gente esperou os focos iniciarem no mês de agosto. Mas, infelizmente, esse foco não aconteceu, né? Esse foco de incêndio já veio acontecer o mês passado, no mês de setembro, até agora, nesse exato momento, né, de outubro. Então, mudou muito, né? O ano passado, não. O ano passado, mês de agosto, já foi um foco de incêndio muito forte aqui na nossa região do sul do Amazonas, principalmente aqui na área indígena onde trabalhamos, né? E esse ano já foi ao contrário, né? Já foi tarde o verão aqui, né? Ele já iniciou agora, principalmente agora, nesse exato momento, nesses dias agora dessa semana, está acontecendo muito foco de incêndio na região, né, onde a gente trabalhamos, mas nossos brigadistas têm já um contingente lá e a gente vai reforçar ainda mais, né, para esse combate dos Campos Amazônicos, porque aqui nessa região o tempo nos mostra quando chove, dá muito relâmpago, é sinal de foco de incêndio na região dos Campos Amazônicos. Em correlação aos combates, no termo geral, toda a região, né, ela está voltada. Inclusive, nós estamos voltados para esses combates, né, esses focos de incêndio em todas as regiões. E nós estamos também aptos a viajar, e os combatentes de incêndio, né, por serem indígenas, brigadistas, eles também são aptos a viajar para combate de outras regiões, né, fora a terra indígena, né? E a mesma forma também outras brigadas vêm também para dar esses apoios quando nós precisamos também, né? Mas especificamente a terra indígena aqui, aconteceu os focos de incêndio, já começou a aparecer no mês de setembro e está continuando esse mês de outubro ainda. A gente, como experiência, quando não tem foco de incêndio no mês de agosto, provavelmente ele prorroga o tempo para final do ano, né? Então a gente estamos nos aguardando ainda mais com essa expectativa, né? Aonde vai chegar esse final do verão, né? Porque o tempo mudou muito realmente e a gente é muito flexível, né? A isso, né?
Daniel, você tem mais de 11 anos de atuação na Brigada Indígena, né? O que você tem notado de diferença em relação ao clima e como é que os povos indígenas têm sentido esse impacto das mudanças climáticas?
Claro, eu tenho, assim, uma certeza que, por ser indígena, por ser um servidor, por ter experiência própria também das atividades, não resta dúvida, né, que a gente aqui sofre bastante com os resultados, né, dos pontos negativos que vem, né, cada ano que passa, muitas queimadas, né, e não só queimadas, mas em outras áreas também, né, e a gente vai sofrendo as consequências do tempo, porque esse ano praticamente está muito quente aqui nessa região, né, é uma região que ele é muito quente e ao mesmo tempo chove, né, e às vezes a gente fica sem entender o porquê da coisa, mas a gente percebe que é o devido ao aumento muito de queimada, porque anteriormente, alguns anos atrás, não era tão quente assim. E outras coisas que chamam atenção, a questão da temperatura, né? Já chegou a temperatura aqui nessa região já de 48, 49 graus. E isso antes, há 10 anos atrás, né? Há 15 anos atrás, não existia aqui essa temperatura aqui no sul do Amazonas, né, na região de Humaitá. Então, e com isso, com esse tempo todo que a gente está percebendo, com essas mudanças climáticas que o homem faz com queimadas, né, a gente percebe que o clima mudou, né, o clima mudou para pior ainda, né. E antes não tinha esse aumento de temperatura e hoje já existe. Então eu percebo assim que vamos colocar mais 20 anos, 30 anos para frente, em que grau essa temperatura não vai estar, né? Então eu tenho certeza que a vida da gente, a gente não vai conseguir mais viver. Então os filhos, aquela geração nova que vai vir, eles vão sofrer muito, né? Nós já estamos sofrendo. Então a geração que vai vir futuramente pode sofrer essa consequência ainda mais. E é muito perigoso, né, para nós, né, pela saúde nossa, porque a consequência de uma temperatura, ela dá problema de saúde, né, dá problema de pele, né, dá problema pulmonar, respiração, né, alergia. Então todas essas consequências que a gente está suposta de tá passando, né, na vida real. Então mas voltado mais para as comunidades, né? A comunidade indígena, ela também passa por essa fase, né? Só que muitos não têm culpa, né? São leigos nessa parte, né? E a gente, como brigada, a gente unifica, passa essas informações, né? Passa esse diálogo, passa essa palestra educativa, né, para nossos parentes de cada comunidade, para eles entenderem, né, como que é essa fase, né, de vida, né, como é essa fase de percurso da temperatura, né, temperatura solar, temperatura de foco de incêndio, né, para repassar para ele a todos a importância, né, de uma vida melhor. E a gente colocar em prática isso, eu tenho certeza que a gente contribui, né? Eu sei que não é fácil, não é fácil, porque quando se fala em meio ambiente, em temperatura, cada um tem que fazer por si, né? Um pouco dessa educação ambiental, né? Para para a gente ter uma vida melhor. Porque do jeito que está, nós estamos sofrendo muito com essas consequências de foco de incêndio e a temperatura cada vez mais mudando e a gente não conseguindo mais sobreviver, praticamente, né, falando. Porque é muito quente na região, né, e por ser muito quente, a gente sofre as consequências da saúde também, né. Então, os velhinhos sofrem com isso, né, as crianças também, né, e todos nós. Então, a cada comunidade, né, a cada família, a gente tem que passar isso, né, para os alunos, né, das escolas, que a gente faz palestra, né, de educação ambiental para eles, para que eles possam multiplicar isso para os mais velhinhos, né, para os pais, para os avós, né, e para começar a entender sobre essa questão das mudanças climáticas que nós estamos sofrendo. Não só nós, né, mas o planeta Terra sofre, né, com a sequência que o homem faz devido ao capitalismo, né? Porque hoje o capitalismo ele está muito procurado e com isso vem a divisão, com isso vem a desunião do ser humano, né? Para querer o melhor, mas sabendo que mais tarde o filho da gente vai sofrer consequência. O teu melhor hoje vai sofrer consequência no futuro para os filhos e para os netos da própria família que faz o mal à natureza, né? Ele pode afetar mais tarde a própria família, desmatando, né? No contexto geral falando, o desmatamento ele vem só a prejudicar cada vez mais, porque a temperatura ela muda. Conforme o homem mexe o meio ambiente, a temperatura muda, o rio seca, né? Praticamente aqui na bacia hidrográfica do Amazonas, próximo a Manaus, o rio se formou uma duna de areia. Então, a primeira vez, né? E isso é muito sério, né, que a gente está passando. Toda essa dificuldade. Como que muda, né, a consequência, né, do que o homem faz mal à natureza e vem em resposta para a gente de novo de uma maneira muito triste, né, que a gente não pode ver. E não pode também estar passando por isso.
Daniel, você está numa região que sofre com a pressão de grileiros, madeireiros e garimpeiros. Pode nos contar um pouco sobre esse contexto?
Sim, claro. Na verdade, no governo anterior, esse fluxo criminosos, de equipes criminosas, aumentaram muito, né? Mas como encerrou esse governo e entrou outro governo, então, mas praticamente o fluxo ele vem o mesmo, né, acontecendo. Eles não acabam assim rapidamente. E a gente, por morar numa região de subpressão, eu falo isso num contexto geral falando, né, não só área indígena, mas contexto ribeirinho, né, que sofre essa pressão, e contexto indígena que sofre essa pressão, os municípios, né? Então, a gente mora aqui numa calha chamada Rio Madeira, que ela nasce praticamente no Peru, né? E vem desembocar no Rio Negro ali por Manaus, passa. É um rio de extensão muito grande, onde tem tráfico de gente, de barcação, de produção muito forte. E nesse rio ele contém a maioria, né, da área garimpeira, elas têm essa demanda de atividades, né, de garimpo na época do verão. Então eles produzem, eles fazem, eles fabricam muitas balsas, tanto a parte ribeirinha e tanto dos empresários, né, grandes. E o fluxo de balsa ele é um contingente muito grande, muito maior, pelas barrancas do Rio Madeiras afora. E isso vem com que o rio, ele muda, né? A cada ano ele muda de lugar. As bacias de areia, né, formam coisas que deixa a gente em dúvidas, interrogação, né? Por que a natureza está em formato diferente? E a gente não consegue entender o porquê daquilo que está acontecendo. Mas, enfim, no final a gente percebe que a consequência, né, do homem que faz mal à natureza, né? E infelizmente acontece isso nessas bacias hidrográficas do Rio Madeira. E voltando para a área indígena, ela não é diferente, né? Na época do governo anterior, praticamente as áreas indígenas no Brasil todas, elas ficaram à mercê, elas ficaram na mão do governo. E com esse contexto, os povos indígenas tiveram muitos contatos com não indígenas, né, de equipes que queriam dizer que estavam ali para dar o de melhor, para ter um projeto de vida melhor, de dinheiros, né? E acabaram que fizeram uma devastação, do modo geral, tanto a área garimpeira e tanto a área madeireira, né? Que essas equipes vêm, e criando as amizades com os indígenas e até relações, né, íntimas, né, com mulheres indígenas, e o aumento do fluxo de pessoas não indígenas, né, de revendedores ambulantes, né, aumentaram, né, e o que eles puderam tirar, eles tiraram. Aí agora, com a entrada do novo governo, deu uma freada um pouco, né, os povos indígenas começaram a respirar melhor um pouco, né, mas as cicatrizes ficou, né, tanto a cicatriz física, tanto as cicatrizes mental e tanto as cicatrizes física, material, né, e floresta, né, ficou tudo devastado por essa equipe que passou. Então, isso é muito ruim, né, para a população indígena, para as comunidades indígenas, e a gente, como brigada, às vezes também passa por essa pressão, né, por não ser uma brigada de meio ambiente, por especificidade a só a questão da área de foco de incêndio, né, a gente não tem nada a ver com a fiscalização, mas por ser da mesma esfera, a gente também passa por isso, né, dessa sobrepressão. Então, o povo aqui, quando se manifesta, eles querem fazer as coisas acontecerem, e isso é muito perigoso, e a gente passa por isso também, né? Mas graças a Deus, a gente tem a flexibilidade, né, de caminhar, né, conforme a demanda, né? E a gente tenta fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível com a questão relacionamento às queimadas, né? Especificamente aos nossos campos amazônicos. E a gente tem praticamente duas brigadas, né? E uma brigada nos campos amazônicos é a brigada onde a gente fica acampado durante quinzenal, né, no período dos focos de incêndio, enquanto a outra equipe fica aqui na base Vila Nova, nas aldeias, nas BR, fazendo outra atividade de mudas, acompanhamento de queima controlada, no caso de roças, né, e palestras, né, e a gente faz essas atividades aí, produtivas, né, na rodovia, enquanto a outra equipe, na época dos focos, fica em combate de incêndio na região dos Campos Amazônicos, e assim as equipes são alternadas, né? Mas, graças a Deus, a gente está fazendo um ótimo trabalho, né? A gente precisa mais de parceiros para nos ajudar, né? Porque a gente precisa de equipamentos, né? Precisa de equipamentos motorizados para nos ajudar ainda mais, dar uma resposta, né, num período que é crítico aqui na região. E a gente precisa muito dessas ajudas, né, de parceiros para nos ajudar nessa parte, que a gente precisa aqui de materiais de combate de incêndio completos, EPIs completos, né, e equipamentos de material para combate, de veículos completos, né, para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. E a nossa brigada, ela é contrato determinado, né, por apenas 6 meses. A gente precisa de um projeto para que, não pela parte do meio ambiente, mas um projeto à parte que venha suprir a nossa cidade de outros 6 meses, porque a gente tem muitos equipamentos de valores que não pode ficar parado, né? Porque se uma brigada fechar, esperar o outro ano do período de verão, quando a gente chegar à manutenção dos equipamentos, de motores, equipamentos e ferramentas, e estragam por motivo de a gente não ter uma manutenção durante esse período que não está contratado. Então a gente precisa muito de um projeto desse voltado para essa manutenção de materiais.
Daniel, agradecemos pela sua participação e se você quiser colocar mais alguma questão, fica à vontade.
Então, em nome da Brigada Indígena Tenharim, quero aqui agradecer, em primeiro lugar, a parceria de todos vocês, da equipe jornalista. Quero agradecer também a todos que estão nos ouvindo, né, a nossa entrevista, que a nossa Brigada Tenharim está de portas abertas. No momento que vocês tiverem e quiserem estar aqui conhecendo a nossa realidade de trabalhos com incêndios florestais, e estão de portas abertas para receber a todos vocês. Quero aqui agradecer a todos os ouvintes que está nos ouvindo neste momento, dizer que uma brigada indígena é uma brigada de suma importância na comunidade do povo Tenharim, por ser uma brigada que está usufruindo cada vez maior, a gente ter uma responsabilidade maior e ser vista por todos vocês aí de fora, e só esperamos ser mais parceiros. E eu, como chefe de brigada, agora estou convidando e estamos à disposição de todos vocês para estarem aqui nos visitando, fazendo essas parcerias para que a gente tenha um futuro melhor para a nossa vida, da nossa natureza. Eu agradeço a todos vocês, da equipe de jornalista, né, e que a gente pode estar com essa parceria aí em prol do meio ambiente. Muito obrigado, até a próxima.
Os eventos extremos que estamos comentando neste episódio têm relação direta com as mudanças climáticas e podem se agravar. Para entender o que está em jogo nesse cenário, conversamos com o Ayan dos Santos Fleischmann. Ele é pesquisador de análise geoespacial, ambiente e território amazônico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Ayan falou sobre a importância dos povos e comunidades tradicionais no combate às mudanças climáticas. Vamos ouvi-lo.
Eu estou em Tefé, que é uma cidade que fica a 550 quilômetros acima de Manaus, né, subindo o Rio Solimões, na confluência do Rio Tefé com o Rio Solimões, que é a principal cidade da região aqui, cerca de 75 mil pessoas. Né? E por isso mesmo que passa a ter uma importância muito grande nessa seca, porque é onde concentra serviços, onde chegam as mercadorias que são redistribuídas, né, para as comunidades, onde as comunidades vêm comprar e onde nesse momento não estão podendo vir, por causa do isolamento que a gente vai conversar um pouco mais em relação à seca. Então, aqui em Tefé, tem o Instituto Mamirauá, que é onde eu sou pesquisador. O Instituto está aqui há cerca de 3 décadas presente, né, trabalhando com a promoção da conservação da sociobiodiversidade da Amazônia. Então, a gente faz isso através de pesquisa. Então, é um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, é um dos três institutos de pesquisa vinculados ao MCTI na Amazônia, né, junto com o INPA e o Museu Emílio Guelde, apesar de ter outros institutos vinculados ao MCT que fazem ações na Amazônia, mas esses são os três oficialmente aqui na Amazônia. E aí aqui no Instituto Mamirauá a gente trabalha com a realização de pesquisa, somos um instituto de pesquisa, mas uma pesquisa que subsidie o manejo dos recursos naturais e que promova a melhoria da qualidade de vida dos ribeirinhos. Então essa é a história do Instituto Mamirauá, está muito conectada com a história da ocupação recente aqui da região. E aqui no Instituto Mamirauá, eu lidero, né, coordeno o grupo de pesquisa em geociências e dinâmicas ambientais na Amazônia, que justamente busca entender como que esse ambiente muda, seja de forma natural, seja por ações antrópicas, né, seja pelas mudanças climáticas. Então, nesse grupo de geociências, a gente tem realizado monitoramento ambiental aqui da região em vários aspectos, e agora, com essa seca, a gente intensificou de várias formas, para poder dar uma resposta à sociedade sobre o que está acontecendo. Então a gente tem fóruns de discussão, inserções na rádio rural, boletins, que a gente tem um grupo no WhatsApp, por exemplo, com mais de 200 pessoas da região, para divulgar as informações do que está acontecendo com a seca agora. Então são várias atividades, para começar, assim, acho que já é uma boa introdução de o que a gente faz aqui, o que a gente está fazendo aqui no Instituto Mamirauá, frente a esse desastre, né, que está ocorrendo.
E aí eu acho que a gente podia ir direto ao ponto, aí você contar para a gente como é que está a situação das comunidades na Amazônia nesse momento, quem a seca está afetando mais, e quais são as regiões também mais afetadas, enfim, as consequências um pouco disso.
A Amazônia passa por uma seca histórica em muitos aspectos. Como é bem conhecido, né, transporte na Amazônia é via fluvial. Ou seja, se o rio está seco, todo mundo é afetado. As comunidades são afetadas, as grandes áreas urbanas são afetadas. Uma metrópole como Manaus, mais de 2 milhões de habitantes, é diretamente afetada, porque grande parte dos produtos e mercadorias circulam via fluvial. As pessoas, grande parte, circulam via fluvial. Então, esse é o impacto imediato, e isso traz consequências bem diretas, assim, que é o aumento do preço dos alimentos, aumento do preço do combustível, porque é mais complicado das embarcações navegarem. Então, aqui em Tefé, por exemplo, os grandes barcos que trazem as mercadorias têm que parar a 8 km de distância de Tefé, quando normalmente eles chegam direto no porto de Tefé. E aí, para trazer desse ponto a 8 km de distância, ou a gente traz com pequenas embarcações, que vão lá e buscam, ou por uma estrada muito ruim, por sinal, que tem na área rural. Então, isso aumenta o preço. Esse é o cenário para as áreas urbanas que são afetadas pela questão de abastecimento, né? Como está muito difícil, certas embarcações desistem de fazer essa rota, então tem menos barcos circulando, os grandes barcos. Aqui a gente fala muito dos ferry boat, que são barcos de 4 andares, gigantescos, que levam caminhão, levam tudo dentro. Alguns deles estão tendo dificuldade real de passar, porque certos trechos, por exemplo, do Rio Solimões, Amazonas, estão com muito difícil navegação, navegabilidade. E aí falamos das comunidades, que sem dúvida são as mais impactadas, né, as comunidades ribeirinhas, por uma série de motivos. Primeiro de tudo, pelo mesmo motivo, navegação. Se não consegue sair de casa via barco, você está isolado. Então as comunidades ribeirinhas estão isoladas. O grau varia de comunidade para comunidade, vai depender, por exemplo, se está num tributário dos Solimões, e esses tributários estão muito secos, ou está na beira de um lago, os lagos estão muito secos, simplesmente a pessoa, para sair de casa, tem que caminhar 1, 2, 3 quilômetros em lama para poder chegar na água, para poder pegar um barco e sair. E ainda assim, esse barco tu vai ter que ir muito devagar, porque está muito seco, então um trajeto de 1 hora vira 5 horas, 7 horas. Então, o aspecto da logística, né, da navegação, é o primeiro impacto direto. E aí com isso vem as outras consequências. Então a gente fala desabastecimento das comunidades que precisam vir para ter fé. Por exemplo, aqui no Médio Solimões, as comunidades vêm para ter fé para comprar alimentos, comprar medicamentos, acessar os serviços básicos, saúde, educação, bancos. Vêm aqui para vender os seus produtos, produtos de roça. Então nada disso está acontecendo. Então há um risco de ruptura no processo econômico, porque não estão conseguindo ganhar recurso, dinheiro na sua venda, e ao mesmo tempo não consegue comprar o básico para suas necessidades. E aí quando volta, chega na comunidade, não tem água. Então o rio, o acesso, o saneamento rural na Amazônia é um problema gravíssimo, muito ignorado no Brasil, é um problema de saúde pública imenso. Então assim, o ano todo, né, não é só numa seca extrema, não há saneamento de modo geral nessas comunidades. Então se toma, quem consegue ter uma cisterna, acumula água da chuva, ok, é positivo, mas a cisterna nem sempre é no tamanho adequado. A gente está numa estiagem, fica vários dias sem chuva, e o que não é comum para a Amazônia, então vários dias sem chuva faz com que fiquem sem água para beber. Aí tem o poço, mas o poço não funciona sempre, o poço muitas vezes é contaminado, as comunidades de várzea, que ficam em áreas que inundam vários meses por ano, por um processo natural, aqui de inundação no Rio Solimões, também não conseguem colocar poço, porque é muito difícil botar um poço no meio de várzea, então acabam tomando água direto do rio. E aí tomar água, primeiro que não tem o rio perto, e quando tem, é de baixíssima qualidade. Então aí vem o problema de falta de água. Aí isso é só falando da seca. E aí a gente tem que ter clareza que esse ano não é só a seca. O momento que a gente vive da crise ambiental no planeta não é só seca. Não é um desastre, é sempre que acontece por vezes. São vários desastres simultâneos. que são esses desastres simultâneos que estão acontecendo agora? Nível baixo dos rios pela seca e a falta de chuva associada. Mas a gente tem junto uma temperatura do ar recorde. O aquecimento global, por exemplo, a última seca extrema, aqui em Tefé, 2010, ainda atingiu um nível mais baixo do que atingiu agora em 2023. Mas a gente teve 13 anos de aquecimento global desde lá. Então, temperatura do ar recorde. Ontem a gente mediu 41 graus Celsius num trecho na água do Lago Tefé. 41 graus Celsius na água. Então, assim, as temperaturas estão batendo recorde e esse é mais um desastre simultâneo, onda de calor, que torna tudo muito mais complicado. Mas tem outras coisas acontecendo.
Aí, deixa eu te interromper, porque a gente ia perguntar, ia ter uma pergunta sobre isso. Tem a seca, claro, mas quais os outros os efeitos das mudanças climáticas que vocês têm observado aí nos últimos anos? Né? E se acho que já seria interessante você poder falar também um pouco se a seca também já é uma consequência disso. Né?
Então, antes de falar, né, mais sobre esses desastres vários, tem muito mais coisa além da seca e da temperatura, o que torna muito mais catastrófico o que a gente está vivendo aqui na Amazônia. Vamos falar da seca, as causas dessa seca. Então, existe um mecanismo climático que está operando agora, que é muito direto ao ponto, que é muito simples de entender, porque já está consolidado na comunidade científica, né, esse processo. O que, que é? Primeiro, o fenômeno do El Niño, que muito tem sido falado, que é o aquecimento de uma porção do Oceano Pacífico. O El Niño pode trazer seca forte para a Amazônia, mas na Amazônia Central, a seca extrema acontece quando duas coisas acontecem em combinação. É o El Niño e o Oceano Atlântico Tropical Norte quente. É uma porção do Oceano Atlântico, lá um pouquinho para cima da linha do Equador. Quando essas duas faixas estão quentes, o El Niño, o Oceano Pacífico quente e o Oceano Atlântico Tropical Norte quente, isso muda a circulação atmosférica e reduz a chuva na Amazônia Central. Isso aconteceu em 2010 e acontece agora. Aí a pergunta é, e as mudanças climáticas? Né? O que, que tem a ver? O El Niño não é decorrente da mudança climática. O El Niño é um processo natural, vai continuar acontecendo. Tem muito debate, não há um consenso ainda em relação às projeções climáticas se com o aquecimento global vai ter mais eventos de El Niño, ou El Niño mais forte no futuro ou não. Isso ainda não há consenso. Mas o que há consenso é que o Oceano Atlântico Tropical Norte está aquecido em decorrência do aquecimento global e que a tendência é seguir aquecendo nos próximos anos. Então, por exemplo, se em 2024 o El Niño ganha força, como são as projeções nesse momento, a gente pode, sim, em outubro de 2024, ter que refazer este podcast com uma seca novamente extrema e que, possivelmente, pouca coisa vai ter sido feita para se preparar para isso. Então, esse é o conjunto. Então, sim, o aquecimento global está diretamente ligado com esse desastre. E, de novo, esse desastre não é só a seca. Então, uma coisa é a falta de chuva, outra coisa são as ondas de calor. Então, o que está acontecendo hoje em termos de desastres aqui na Amazônia, né? Então, na comunidade científica, cada vez mais a gente fala de riscos naturais compostos. São vários riscos que acontecem simultaneamente, cujo efeito sinérgico traz consequências muito piores do que só de um desastre isolado, né? Então, o que a gente vê hoje na Amazônia? Uma seca extrema trazendo nível dos rios baixos, muito abaixo da média, em alguns lugares já recorde, como no caso de Manaus, né? Nível mais baixo registrado em 120 anos de medições. Temos temperatura do ar recorde, temos falta de chuva. Temos temperatura da água atingindo valores nunca antes vistos e que aqui em Tefé, aparentemente, até o que a gente está investigando, é a principal causa da mortandade de mais de 150 botos e tucuxis, que nunca se viu aqui na região. Então a gente ainda tenta investigar se aqui no caso do Lago Tefé se pode ter outras causas da mortandade, como eventual doença nos animais, mas tudo indica até o momento que mesmo que haja uma outra doença ou algum contaminante na água que tenha prejudicado os animais, a temperatura da água seja um dos principais fatores, visto que ela atingiu 39, 40 graus Celsius na água, né? Em vários períodos aí de umas semanas. Então, somado a essa temperatura do ar e a seca, a gente tem as queimadas, que estão batendo recorde esse ano. Então, essa fumaça das queimadas é muito grave, prejudica toda a Amazônia, porque traz problemas de doença respiratória, fora o desmatamento ilegal, né? Que, em muitos lugares, a queimada é uma prática tradicional em roçado. Aqui em Tefé, grande parte é uma prática, vem do uso do fogo numa prática tradicional para manter a roça. Mas a gente sabe que em grande parte da Amazônia está associado ao desmatamento ilegal, a práticas ilegais de queima, né? E essa prática está gerando uma cobertura de fumaças recorde na Amazônia. Aqui o Amazonas, Manaus, né, tem acordado vários dias seguidos com muita fumaça, impossível de respirar. Aqui em Tefé a gente teve isso em setembro, foi muito complicado. Então é mais um fator que prejudica muito as pessoas, né? E possivelmente os animais também, né? Como os próprios golfinhos que respiram ar, né? Mas temos outras coisas acontecendo também. Então a gente tem um processo natural no Rio Solimões, os rios que carregam muito sedimento, muita lama, né? Como o Rio Solimões, o Rio Purus, o Rio Juruá aqui na Amazônia, que eles mudam com muita frequência de lugar. Como que eles mudam? Eles erodem a margem de um lado e depositam esse sedimento do outro lado do rio. Quando eles erodem e tem uma comunidade ribeirinha, acontece um processo chamado de terra caída aqui na Amazônia, né? E esse processo tem levado a muitas comunidades serem impactadas, perderem casas. Já aconteceu morte, né? Lá em Beruri morreram algumas pessoas em decorrência da terra caída. Em Itacoatiara caiu um porto inteiro por causa da terra caída. Então, esse sedimento que é erodido e que causa um desastre agudo naquele momento, ele se deposita do outro lado do rio e forma uma praia imensa. Então, a comunidade que está com a seca, o nível já está baixo. Quando esse sedimento se deposita e forma uma praia, aquela comunidade passa a ter que caminhar por esse banco de areia que se formou. Às vezes, 1, 2, 3 quilômetros de lama. Então, esse cenário assim, é um cenário catastrófico que traz essa visão de que a gente tem que olhar de forma mais sistêmica os desastres que estão acontecendo, os processos de mudanças ambientais climáticas que estão acontecendo e que impactam as comunidades diretamente ao mesmo tempo, né?
Uhum. E uma questão que a gente queria trazer aqui para encerrar a sua participação nesse episódio especial é uma das principais contribuições, né, para o desequilíbrio climático, no caso do Brasil, é o desmatamento, né? E aí, se eu estiver errada, inclusive, por favor, me corrija. E a gente queria linkar isso um pouco com o foco da nossa série, que é o direito territorial dos povos e comunidades tradicionais, né? Então, nas áreas onde essas populações vivem, são as menos desmatadas, né? Aí a gente queria saber como é que você avalia essa questão, né, dos povos e comunidades tradicionais terem o seu direito ao território garantido, pensando nessa perspectiva de ajudar a combater as mudanças climáticas, né, a ajudar no equilíbrio ambiental.
Os povos tradicionais têm um papel fundamental na manutenção da floresta, na manutenção do bem-estar ambiental da Amazônia, né? Isso não há nenhuma, não está mais em debate, né? É um consenso geral, porque, antes de tudo, quando a gente olha, por exemplo, uma unidade de conservação, aqui a gente trabalha muito em reservas de desenvolvimento sustentável, como a Reserva Mamirauá, a Reserva Manã. O Estado não consegue estar presente para proteger esse recurso. Por outro lado, aquelas milhares de pessoas que estão ali, que vivem do seu dia a dia, o seu modo de vida depende daquele ambiente estar saudável, né? Dos peixes estarem ali, dos produtos da floresta estarem disponíveis, eles garantem a floresta em pé, eles realizam a proteção, eles realizam a fiscalização desse ambiente por eles mesmos, porque eles precisam dessa floresta em pé para o seu bem viver, eles precisam dessa água, desse recurso, né? Que são os peixes, por exemplo, para o seu dia a dia. Então, essas populações têm um papel fundamental na manutenção do clima do país, da Amazônia e do mundo, porque, de fato, eles, quando a gente olha, né, as unidades de conservação, terras indígenas, né, é muito evidente que são ilhas de floresta intacta, especialmente quando a gente olha a região do Arco do Desmatamento, na Amazônia, por exemplo, são ilhas de floresta intacta, de floresta preservada, de recursos naturais preservados, no meio de devastação, né? Então, as comunidades tradicionais têm esse papel e, por outro lado, são as que mais sofrem os impactos dessas mudanças que a gente está vivendo. Então, essas comunidades tradicionais que garantem a conservação desses recursos e que têm um papel fundamental na conservação da Amazônia são, ao mesmo tempo, as mais impactadas por esses desastres que a gente está vendo, né? Por essas mudanças ambientais, mudanças climáticas. Então, é muito triste quando a gente vê a dificuldade dessas pessoas que estão lá no dia a dia, que mantêm a floresta, que vivem da floresta em pé, que vivem dos peixes, né, que são produzidos nesse sistema tão fértil, tão rico, que são, aqui no nosso caso, os lagos de várzea amazônicos, por exemplo. É muito triste ver essas pessoas diretamente afetadas, estando sem água, sem alimentação, sem acesso à educação, sem acesso a produtos básicos para manter a sua dignidade, né? Então, a gente precisa urgentemente reconhecer a nível nacional, o Brasil como um todo, mas a nível internacional, o papel dessas comunidades tradicionais, o valor intrínseco que essas comunidades têm de manter a sua sabedoria, o seu conhecimento tradicional por séculos, né? A gente tem comunidades indígenas aqui que há milhares de anos interagem com esse ambiente, mantendo esse ambiente intacto, né? Esse ambiente intacto não, mas esse ambiente em pé, esse ambiente saudável. Então, a gente vê cada vez mais sinais, né? A ciência tem mostrado como os seres humanos indígenas têm alterado a floresta por milhares de anos, mantendo ela em pé, mas ainda assim usando seus recursos de forma sustentável. Então, é isso, assim, essas comunidades precisam ser olhadas de uma forma urgente. A gente vai ter novos eventos extremos como essa seca acontecendo nos próximos anos, lembrando que não são só secas extremas que acometem a Amazônia, a gente tem cheias recordes acontecendo. Esse ano, Manaus bateu recorde da maior seca já registrada em 120 anos. Dois anos atrás, 2021, junho de 2021, foi a maior cheia já registrada. Então, é um momento muito delicado que a gente tem que urgentemente parar para pensar como lidar daqui para frente, porque vai continuar acontecendo, o aquecimento vai planetário, né, a temperatura do ar vai seguir subindo nos próximos anos, e a gente tem que se preparar para ajudar essas pessoas que são as mais vulneráveis e que têm um papel fundamental na conservação.
Este foi o último episódio da série Guardiões e Guardiãs da Floresta, Direito Territorial e Clima na Amazônia, especial do Guilhotina em parceria com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço. A SESI é uma organização ecumênica formada por igrejas cristãs. Ela foi fundada como uma forma de resistência à ditadura e atua na defesa dos direitos humanos no Brasil há 50 anos, principalmente através do apoio a pequenos projetos de organizações populares, organizações formadas por pessoas como a maioria das que falaram nesta série, que vivem nos territórios e sofrem mais com as consequências da crise climática. Para saber mais sobre esse trabalho, visite sesi.org.br.
Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou dessa série, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que se interessa por este assunto. Voltamos na quinta que vem com o episódio regular do Guilhotina. A apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Luiz Brasilino, e pela Bianca Pio. O apoio de produção é de Tarcílio Santana e Vinícius Benites. A edição é da Beatriz Pasqualino e a sonorização do André Paroche, pela Rádio Tertúlia.
Série especial Guardiões e Guardiãs da Floresta, Direito Territorial e Clima na Amazônia. Uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI. Apoio técnico, Rádio Tertúlia.